Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Hoje, a operação de áudio de Mário Pacheco. A participação do Henrique Santos, que já está no estúdio, do Eduardo Rocha, que foi tomar um cafezinho, já está chegando, e também do Nicolas Stefanovic, também está chegando. A coordenação de rádio GCL da Opias Agi, direção-geral Tami Soligo. Chegamos na sexta-feira 13, mas é de março, então não há problema nenhum. Estamos a uma semana para a mudança da estação, passando do verão para o outono. A gente destaca que Figueirense e Chapecoense mantém a melhor performance na segunda rodada, indiscutivelmente os dois mais fortes favoritos ao título e com liderança no hexagonal. Figueirense dá força no final e consegue uma vitória importante contra o Joinville. Treinador do Figueirense é sondado para treinar na Baixada Santista. Amanhã tem quadrangular. O Avaí enfrenta o Guarani em Palhoça. Jogo do Figueirense contra o Metropolitano tem um horário diferenciado no domingo pelo hexagonal. São destaques e outras informações no Esporte na Rede. Está chegando aqui o meu querido amigo Henrique Santos, feliz da vida, só ele e a Santina, sorridentes com a vitória do Figueirense. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Também destacar aqui nas nossas manchetes, Valmir, o título da primeira etapa do Mundial de Surf no Brasileiro, Filipinho, como é conhecido. Também teremos nesse final de semana, Valmir, a reabertura da temporada de Fórmula 1. Tem agora, nesse próximo domingo, a prova ciclística denominada Roberto Alves, que se encerra ali na subida do Morro da Cruz. Então temos um final de semana repleto de esportes, tanto no futebol quanto em outras, tantas outras modalidades aí para todo catarinense, todo brasileiro, nosso povo florianopolitano também aproveitar esse final de semana. Quanto ao Figueirense, Valmir, essa notícia que tu me traz aí do Arjal me preocupou. Mas o Santos já efetivou o interino, é isso?
Não. Está efetivado o Márcio. Como é que é?
Marcelo, não é?
Marcelo.
Deixa eu achar o nome dele.
Está
aqui.
Efetivado o Marcelo Fernandes, que aliás foi um bom ponto esquerdo que o Santos teve e é da base do Santos, ele é inclusive de Santos. O Marcelo Fernandes está. Porque o Marcelo Fernandes é o seguinte: ele entrou numa experimental, foi bem naquele jogo 3-0. Essa vitória. Quarta-feira, inclusive, de virada sobre o Palmeiras, deu mais fôlego. E é um grupo que acredita no Marcelo Fernandes. Só que é o seguinte, é um nome que está sondado. Agora, hoje, o UOL Esporte trouxe... É o seguinte, que o nome mais cotado deixou de ser Dorival Júnior. Deixou de ser também o Wagner Mancini. E o nome mais forte hoje na Vila Belmiro para treinar o Santos chama-se Argel Fuchs. Não tenha dúvida. Pelo resultado de ter feito do Figueirense ter tido uma recuperação ano passado e o fato dos resultados que o Figueirense está na tabela do estadual, né?
Tomara que não vá.
O Nicolas Stefanovic está chegando aqui e eu quero registrar o seguinte, eu vou torcer para você, para o Nicolas, para mim também, para o Rocha, para os demais radialistas, copiarem o João Vicente.
Quem que é o João Vicente?
Aí é que está. É que existem figuras que às vezes você pergunta quem é o cara?
Não conheço.
João Vicente, radialista da Rádio Difusora de Laguna, que trabalhou muitos tempos na Rádio Garibaldi Laguna, morreu na manhã de hoje em Tubarão aos 83 anos e no rádio. Ainda tinha o programa dele semanal na Difusora. E fazia o horário das 7 às 8 durante uns 15 anos ele fez na Rádio Garibaldi. João Vicente era aquele radialista, aquele verdadeiro radialista. Se dedicou a vida inteira ao rádio. Mais de 50 anos no rádio. Impressionante. João Vicente nos deixa um trabalho feito como apresentador, como âncora de jornalismo. Queria fazer esse registro, porque aquela pergunta, quem é João Vicente? Ele nunca saiu de Laguna, sempre ficou na sua terra. E por incrível que pareça, ele estava ruinzinho. E aí foi para Tubarão e essa madrugada faleceu. O rádio e o jornalismo catarinense perderam João Vicente. 83 anos, ainda militava no rádio. Tudo bem, Nicolas?
Tudo bem, Valmir. De fato, uma grande perda, João Vicente. Para nós, uma referência no rádio jornalismo, na rádio difusão aqui em Santa Catarina. Em relação a esse assunto, Valmir, que tu trouxe inicialmente de uma possível ida do Argel para o Santos, eu ontem, já tarde da noite, estava dando uma repassada nos blogs e sites do Eixo Rio São Paulo e vi que o Marcelo Fernandes havia sido já confirmado.
Sim, confirmado.
Como técnico efetivo do Santos Futebol Clube após a vitória. E eu vi o jogo contra o Palmeiras. O Santos está muito bem. E ele havia sido efetivado na parceria com o Chulapa, né?
Serginho Chulapa.
Que é o assistente técnico dele. Não acredito muito nessa história de Argel Fuchs, Campeonato Paulista.
Na verdade, não é uma possibilidade.
O nome dele foi cogitado, né? Mas
ele não é agora, ele fica num stand-by. Ele fica numa expectativa. O que o Santos está apostando é no trabalho do Marcelo Fernandes junto com o Serginho Chulapa.
Perfeito.
Inclusive, acreditando. Acho que há uma cobrança. O que foi feito foi uma cobrança para essa comissão técnica na tentativa de conquistar o Campeonato Paulista ou iniciar bem o Campeonato Brasileiro. Mas qualquer derrapada que der nessa comissão, pelo site da UOL, o primeiro nome seria hoje do Argel Fuchs.
Eles citam a relação custo-benefício, que ele teria um salário diferenciado em relação ao Dorival.
Inclusive o Dorival Júnior, que acertou o salário, mas que ia trazer um ônibus junto pela comissão técnica. E aí não...
No Santos, né, Nicolas, é a questão do grupo, né? O grupo de jogadores, a gente já sabe que é um grupo que derruba treinador, é um grupo de macaco velho, comandado, tem até a própria... O próprio UOL traz aqui, ó, Robinho usa churrasco e conselhos para se consolidar como chefão do Santos.
Eu acabei de ler essa
Quem
matéria.
Quem manda lá são os jogadores.
E se de fato aconteceu uma ida do Argel Fuchs para o Santos, com esse atual grupo de jogadores sendo liderados pelo Robinho, que jogou muita bola, hein, contra o Palmeiras, eu vi o jogo. Jogou
bem.
Muita bola contra o Palmeiras.
Tanto que voltou para a seleção.
Além do Robinho, o Elano, que é outro macaco velho.
Tem o Renato também.
É outro macaco velho. O Renato, que é outro macaco velho.
Ricardo Oliveira.
Dizem que o goleiro Vanderlei, que veio do Curitiba, também tem grande ascendência, mesmo tendo chegado há pouco tempo, mas é um jogador experiente.
Tem liderança.
O Argel Fuchs, com a personalidade que ele tem, é uma personalidade forte. O Argel gosta de se impor em todas as situações. Se chegar no Santos, não dura 30 dias. Entre Argel e Robinho, quem é que fica?
Olha, eu quero até entrar nessa conversa aí, viu, Valmir Matos e Henrique Santos?
Bom dia, Rocha.
Muito bom dia para você, Nicolas Stefanovic. Nós estamos aí reinaugurando a nossa página no Facebook, viu, Nicolas? O Esporte na Rede no Facebook, a página da Rádio AL também no Facebook, a página da Rádio Alesc. E a hashtag, né, Esporte AL, a hashtag Estúdio AL, também a hashtag do programa Bom Dia Cidadão, do nosso querido e o nosso novo, né, radialista de Santa Catarina, Henrique Santos.
Pois é, eu registrei o seguinte, eu registrei você, o novo radialista que é o Henrique Santos, e você conheceu o João Vicente?
João Vicente.
João Vicente morreu de madrugada, 83 anos.
83 anos.
E você deve ter ouvido ele pela Rádio Garibaldi, muito tempo, né?
A Rádio Garibaldi de Laguna.
De Laguna. João Vicente morreu aos 83 anos. Agora, Rocha, tá ali, ó. O site da UOL, esse site aí?
É, UOL.
O site da UOL tá colocando o seguinte. O Coutinho diz o seguinte. Ídolo do Santos diz que jogadores não deveriam escolher o treinador, né? Uma foto do Coutinho, no outro lado outra foto do Pelé, Pelé, Coutinho, que fazia uma dupla realmente espetacular. Agora o Coutinho tem essa opinião de que o jogador não devia escolher. É o que a gente estava abordando aqui.
Não,
tomara
Coutinho,
que essa onda não fique
do
aí.
Do alto, né, de toda a sua experiência e categoria, ele está coberto de razão. Não tem nada a ver jogador escolher técnico. Isso
Bom,
aí está por fora.
Eles estão fazendo um boicote, né? O problema desse negócio é o seguinte, o treinador vai comer na mão dos jogadores.
Agora eu digo para você, hein?
Cadê a autoridade?
Eu digo para você, o Argel Fuchs é um técnico que se daria bem no ambiente do futebol paulista, porque ele é um técnico forte, ele tem uma ascendência muito grande sobre o time. Aliás, Valmir...
Jogou lá no Palmeiras
aqui,
e no Santos.
Pois é, aqui em Santa Catarina, Valmir, o time do Figueirense é hoje o time mais forte do Campeonato Catarinense, inclusive no sentido de um time fisicamente forte, agressivo e contundente dentro de campo. Eu diria até malino. É o time mais malino de Santa Catarina.
Olha. Só para corroborar com isso.
Pegou um pouco pesado nesse time ali, não é?
Só para corroborar.
O time do Figueirense realmente ele pega pesado.
É
um time que não cutuca, ele entra realmente para rachar.
E só para corroborar com isso, hoje o Figueirense não é o líder da competição desse hexagonal final aí. A Chapecoense está em primeiro pelo número de cartões. A Chapecoense, se não me engano, tem 23 e o Figueirense tem 36 cartões amarelos. É por esse critério que a Chapecoense está na frente do Figueirense agora com duas rodadas só.
Bom, nós vamos ao palpitão, que aqui todo mundo acerta. Depois a gente volta para destacar essa rodada do hexagonal e já fazendo uma projeção do final de semana, que tem quadrangular também e a terceira rodada do hexagonal. Vamos ao palpitão. Vamos então ao palpitão. Na próxima quarta e quinta-feira, com os três jogos da segunda rodada do hexagonal. Começando então pelo Henrique, nós vamos ter quarta-feira em Chapecó, Chapecoense e Internacional. Esse jogo será às 19h30.
3-0 para Chapecoense.
O jogo então das 10 da noite, Metropolitano e Criciúma em Blumenau.
2-1 para o Metropolitano.
O jogo de quinta-feira às 19h30 da noite em Florianópolis, Figueirense e Joinville.
2-0 para o Figueirense.
Bom, é a opinião do Rocha agora, o jogo de Chapecó, 19h30 da noite, quarta-feira, Chapecoense e Internacional.
1-1.
O jogo de 10 da noite, quarta-feira, em Blumenau, Metropolitano e Criciúma.
0-0.
E o jogo de Florianópolis, na quinta-feira, Figueirense e Joinville, esse jogo será às 19h30.
0-0.
Bom, agora vamos à opinião do Nicolas aí, o jogo da Chapecoense com o Internacional, quarta-feira, 19h30 da noite.
Chapecoense, 2-1.
O jogo das 10 da noite de quarta-feira em Blumenau, Metropolitano e Criciúma.
Olha, 1-1.
E o jogo de quinta-feira, 19h30 da noite, em Florianópolis, Figueirense e Joinville.
Joinville, 2-1.
Bom, então eu vou fechar com os resultados para destacar que a minha opinião do jogo Chapecoense Internacional de Lages em Chapecó será 3 para a Chapecoense, 1 para o Internacional. E o jogo Metropolitano e Criciúma, vitória do Metropolitano, 2-0, o jogo das 10 da noite contra o Criciúma. Na minha opinião, quinta-feira no Scarpelli tem Figueirense Joinville, vitória do Figueirense 2-0. Pois é, são esses os...
Quem sabe, palpites. Né, Valmir? Quem sabe faz ao vivo, né?
É, Nicolas, mas Henrique, eu tava
quem
dizendo...
Quem fala assim, Henrique? Ô, oh, louco, amigão!
É o próprio, hein?
Eu tava dizendo aqui fora, Nicolas, que era pra ser 0-0 os três jogos. Acontece que os times que tiveram mais regularidade, mais paciência e mantiveram o esquema tático do início ao fim, acabaram vencendo os jogos. Isso acontece muito no jogo de xadrez. Você aguarda uma distração do adversário, o erro do adversário, e aí você então prevalece. Foi o que aconteceu.
Estratégia pura, né?
O time da Chapecoense bateu, aguardou o momento certo em que foi possível fazer gols, fez gols. O time do Metropolitano em cima do Criciúma fez dois gols praticamente dados. Gols dados pela defesa do Criciúma. Houve o vacilo, consequentemente, tomou a derrota. O Criciúma, então, perdeu para o Metropolitano.
Poxa, assim. Eu não vi o jogo do Criciúma, mas a mesma estratégia, a gente está falando de estratégia aqui, que o Internacional de Lages adotou, o Joinville adotou, na minha forma, covarde. O Internacional, a gente sabe que é um time menor, estava assim, seus principais
inclusive
jogadores.
Inclusive foi prejudicado, enfim, hein, Henrique?
Ele botou, primeiro gol, né? Ele botou uma bola na trave, enfim. Mas o Internacional entrou. O próprio Mabilha depois do jogo, deu entrevistas às rádios lá de Lages, enfim. Não sei se mais de uma faz o futebol. Ele disse o seguinte: eu vim todo retrancado para não tomar um saco. Foi isso que ele falou.
É, e estava jogando com desfalques,
e perdeu,
né?
Também. Só que essa mesma estratégia o Joinville adotou ontem. E o Joinville é um time grande de Santa Catarina. Antes de começar o campeonato, todo mundo apostava, o mais forte é o Joinville, porque o Joinville tem dinheiro, o Joinville acabou de chegar na Série A, deixou alguns dos bons jogadores, e ontem o Joinville, Rocha, é uma vergonha, o que o Emerson Maria, eu gosto dele, ele tem um bom trabalho, foi homenageado aqui no ano passado, o nosso prêmio aqui na Assembleia Legislativa, Mas o que ele, que ele fez ontem com o time do Joinville foi uma vergonha. Deixou o time todo atrás, recuado.
Aliás, eu acho que o técnico, acho que o árbitro deveria ter expulsado um ou dois ali do Figueirense. Olha, naquele jogo de ontem.
Eu também acho, trás, eu também acho.
É, mas ele deixou, mas ele deixou de dar um pênalti.
Não.
Agora,
e deixou correr o jogo, hein?
Ele tem que apitar o pênalti.
Agora o Joinville, não que tenha sido covarde, mas é aquilo que eu falei pra você. Você se distraiu, você perdeu um pouco o foco, fez
fazendo
uma mudança
desde o começo.
Fez uma modificação que não foi bem adequada. Vê o Criciúma, por exemplo, estava num excelente jogo contra o Metropolitano, inclusive jogando melhor e com chance de fazer o gol. De repente, no vacilo, tomou 1-0 numa cobrança de escanteio, um erro de marcação. E, na sequência, praticamente o mesmo lance se repetiu, tomou 2-0 e foi resultado final. Agora o jogo do Figueirense ontem também.
E ontem o Emerson Maria, com 10 minutos do segundo tempo, tirou o Saci, que botou o Saci como armador, camisa 10, porque está com vários desfalques, enfim. E aí botou um zagueiro, Rocha. Já estava todo recuado. Tirou o único armador do time, que nem armador, é lateral. Para botar um zagueiro, aí tu chama o adversário. O Figueirense jogando em casa, por mais que estivesse desfalcado, enfim, foi pra cima. Aí aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Figueirense foi, fez um gol aos 38, outros 41. E o Joinville lá atrás, goleiro fazendo cera. E o Emerson Maria recuando. Aí complica, né?
Mas o Henrique, já deu pra notar que nós temos aí três times que despontam e vão, na minha opinião, até o término desse hexagonal, disputando lado a lado essas duas vagas na final. Chapecoense, Figueirense e Metropolitano.
Eu quero ver um pouquinho mais do Metropolitano no domingo.
E seria muito interessante, Rocha, para o futebol de Santa Catarina, para o futebol de Blumenau, que já teve uma força muito grande aqui em Santa Catarina, que o Metropolitano beliscasse uma vaguinha na final.
Ah, também acho, Nicolas.
Que beliscasse uma vaguinha na final. Porque é um time, Rocha, que nos últimos anos vem mostrando um valor muito grande.
E graças ao Pingo.
Muito grande mesmo.
Este ano, graças ao Pingo, o Metropolitano está jogando um futebol de primeira linha, fazendo frente aos times de Série A aqui de Santa Catarina. Inclusive, o Pingo, ele precisava participar aqui do nosso programa, né, a produção. Vamos conectar o Pingo, né, para participar aqui do nosso programa também, né? O Pingo é um talento no...
Já se mostrou muito competente nos menores times de Santa Catarina.
Exatamente.
Né? Infelizmente, Havaí, não foi
infelizmente
bem.
Quando teve a possibilidade dentro do Havaí, ele não foi bem. Mas, Henrique, geralmente técnicos que despontam e chegam no Havaí, é um tiro no pé. Eu não sei por que acontece isso na Ressacada. O Ping é mais um exemplo, infelizmente.
E eu quero fazer mais um comentário sobre o jogo do Criciúma contra o Metropolitano. O técnico Luizinho Vieira do Criciúma, ele está tentando rearmar o time. E até, de certa maneira, conseguiu. Mas, infelizmente, o Kleber Santana não teve uma contribuição lá, né, tão importante neste jogo contra o Metropolitano. Agora, ele está com dificuldade no ataque, o time não está fazendo gol, não está conseguindo. O retorno do Luca foi importante no jogo contra o Metropolitano, o Luca jogou uma partida boa, mas infelizmente não conseguiu ir até o final do jogo e também não conseguiu decidir a partida. E o nosso centroavante lá do Criciúma, o Bruno
Lopes.
O Bruno Lopes é um rapaz voluntarioso, brigador e tem técnica, mas falta nele ainda aquela gana, aquela objetividade de ir para cima e fazer o gol. Aquilo que tem muito no jogador argentino, né? Uma característica básica do grande goleador. Você vê o Romário, por exemplo, a bola no pé do Romário, ele buscava o gol, tinha a explosão necessária de fazer o gol de qualquer maneira, de bico, de peito, de pé, driblando, chutando de longe. Então, isso o Bruno Lopes ainda carece, que é a objetividade, aquela força de vontade real de fazer o gol, realizar o gol. Enquanto ele não tiver isso, Valmir, o Criciúma ainda vai ficar um pouco carente e o Bruno Lopes vai ficar aquém daquilo que ele poderá ser como jogador de futebol.
Bom, Eduardo Rocha, enquanto você estava aí fazendo essa análise, colocando até que o Metropolitano está fazendo bom futebol, eu só lembro o seguinte, o Blumenau é sempre morre na praia, o futebol de Blumenau. Futebol de Blumenau que está há 51 anos do único título conquistado no futebol. O Blumenau foi campeão em 64 com o Olímpico de Blumenau. O Olímpico, cujo goleiro me parece que era o Nilson, esse que foi preparador de goleiros
aqui. Se não me engano, o Olímpico eram cores preto e branco, né?
Havaí. E tá no Havaí ainda, né?
É. Olímpico. Não cheguei a pegar. O Nilson tá no Havaí ainda. Tá. Jogou nesse time do Olímpico, depois foi jogar no Barroso de Itajaí.
E em 88, né, Valmir? A final do Catarinense aqui na Ressacada, o maior público da Ressacada, Havaí e Blumenau.
Blumenau decidiu Taça Exatamente. Santa Catarina e perdeu, decidiu outras taças Campeonato e perdeu. E nunca conquistou nada. A única conquista foi do Olímpico em 51. Eu tava olhando meu computador aqui, Memorial. Porque alguém diz assim, por que o Carlos Renault é vovô do futebol catarinense, que é o time mais antigo? E o Carlos Renault foi campeão, quando o Corinthians foi campeão paulista em 54, o Carlos Renault também foi campeão. Então o Carlos Renault é campeão de 54, de 56, de 55 e 56, o campeão é bicampeão América de Joinville. 57, 58, o Ercílio Luz é bicampeão catarinense, Ercílio Luz de Tubarão, que não existe mais, você veja. 59, o Paulo Arramos da Trindade foi campeão catarinense. 61, 62, 63, o Metropol de Criciúma tricampeão. 63, o campeão foi o Marcílio Dias. 64, o Olímpico de Blumenau. 65, o Internacional de Lages. Em 66 fizeram um time que entrou no campeonato e o time desmanchou no outro dia, depois da final, quando o Perdigão foi campeão catarinense. 67 foi o Metropol, voltou a ser campeão. 68 o Comerciário disputou com o Caxias e foi campeão. 69 o Metropol e 70 o Ferroviário. E 71. Não, deixa Olha, eu só chegar no Havaí. 70 foi o Ferroviário.
Faltam só 40 anos.
Não. 70 foi o Ferroviário. 71 o América. E depois de 30 e poucos anos, em 72, o Figueirense. E depois de quase 30 anos, o Havaí em 73. 74 Figueirense, 75 Havaí.
Aí depois veio Joinville, aquela coisa toda. Agora, eu quero dizer para quem está na audiência aqui que o Valmir Matos não está lendo isso aí, nenhuma tabelinha, não. Está puxando na memória. Um computador humano.
E existe uma história contada, inclusive, quem contava muito é o falecido Guimara. O Guimara foi um açougueiro e também foi árbitro de futebol, José da Silva Melo. E o falecido Guimara contava uma história que reproduziram para eles. Tinha um bandeirinha que torcia muito pro Caxias de Joinville. E me parece que, eu não sei se em Criciúma ou em Joinville, nesse jogo da decisão entre Caxias e Comerciário, o Caxias fez um gol. E o bandeirinha vibrou com o gol. Só que aí o árbitro foi anulou porque ele levantou a
bandeirinha. Não brinca. Isso é folclore. Só pode ser, não pode ser.
Mais ou menos isso aí. Mas continue, só porque...
Mas é de fato, Eduardo Rocha, meu amigo Eduardo Rocha. É uma enciclopédia ambulante.
É extraordinário.
Essa memória absurda. E o que me chamou a atenção, que o Valmir fez um retrospecto aí, final de década de 50, início de 60.
54 para cá.
E a gente não encontra Havaí e Figueirense nessa jornada? Onde é que estavam os dois da capital?
Quando o Figueirense...
Os mais tradicionais de futebol catarinense desapareceram nesse período?
Tradicionais de futebol da ilha,
quando,
né?
Quando o Figueirense conquistou o título...
Com mais de 30 anos...
Quando o Figueirense conquistou o título de 72, parece que era mais ou menos 33 anos. E o Havaí, quando conquistou em 73, também já era por volta de 24, 25 anos.
Eles eram muito bons aqui no Pasto do Bode, aqui, aí eles jogavam um bom futebol.
Tá te provocando, Henrique.
Criciúma, pra tu ter uma ideia, Criciúma...
Ele falou que o Figueirense é malino, que devia ter sido dois expulsos ontem. Não, já falou que o Havaí tinha que ser rebaixado pra fazer bem pra Série B.
Ele é bairrista. O Rocha é muito bairrista.
Não,
bicho.
E Criciúma chegou a ter quatro times. Quatro times por
hoje não tem nenhum, 64, né? Hoje não tem 65. Nenhum.
Ah, tem!
Não,
tinha
o Comerciário. Mais ou menos ainda.
Ó, Comerciário e Metropol, que eram os melhores. O time dos funcionários, dos operários, que era o Atlético Operário.
Não,
e o time do pessoal das Minas, que era o Próspera.
Não, o Próspera vinha ali, era Comerciário, era Metropol, Comerciário e Próspera.
Sim, mas não tinha mais outro?
Tinha um Atlético lá, né? O Atlético Operário, né?
Chegou a ganhar do Próspera.
Tinha... O Criciúma foi um berço do futebol de Santa Catarina, eu já disse isso aqui várias vezes.
Nós tínhamos Santa Catarina, nós tínhamos Vasco da Gama de Caçador, Cruzeiro de Joaçaba, Santa Cruz de Canoinhas, era uma grandeza,
Na época das ligas das regiões,
Botafogo, né, Botafogo de Rio do Sul.
Tinha um Botafogo em Xaxim.
Na região de Criciúma funcionava, e ainda funciona, a Liga Atlética da região mineira.
Alarme.
Que é alarme.
E lá, quando tinha o Guarani Internacional, no dia dos Guanau, lá diz que era só revólver que brilhava para tudo lá. A grandeza.
Mas isso aí é que fez com que Santa Catarina se destacasse pela sua descentralização, né? Pela regionalização do futebol aqui em Santa Catarina, graças ao grande contingente de operários, de trabalhadores, né? Porque o futebol é, antes de mais nada, a principal distração, né? O principal lazer do trabalhador.
E até isso existe até hoje, Rocha, porque a gente vê, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente vê em Minas Gerais, tantos outros estados, o interior torce só para o time da capital. E aqui em Santa Catarina é diferente. Aqui, quem é da capital torce para a capital, o cara que é do norte torce para o Joinville, do sul Criciúma e tal.
Tem muita rivalidade, né?
Não tem? É muito difícil. Tu vai a Blumenau, o pessoal tá torcendo pro Figueirense, vai. Impossível. Tu vai a Joinville, a mesma coisa. Tu vai a Chapecó, mais a mesma coisa, assim. Por isso que a gente tem essa peculiaridade e os títulos são tão divididos, né? Eu acho que hoje é o nosso único campeonato que tem no Brasil que a gente pode apontar. Antes de começar o campeonato, tu não consegue apontar quem vai ser o campeão. Tu já sabe que em Minas Gerais vai dar Cruzeiro e Atlético. Tu sabe que no Rio Grande do Sul vai dar Grêmio e Inter, na Bahia vai dar Vitória e Bahia.
Aliás, o Atlético perdeu ontem, hein? Perdeu para Caldense 1-0.
A corda do Levi vai estar apertando.
E o Vasco da Gama meteu 5 no Resende.
Foi 1-0 ontem. 1-0, gol do Gilberto, ainda roubado, ainda o Vasco tá... Olha, o Eurico tá forte.
O Rocha, não sei de onde é que ele tira esse resultado.
Outro dia o Vasco ganhou de um pênalti, foi uma vergonha.
Vi uma foto dele no Facebook, em Copacabana, com a camisetinha do Vasco. Eu vi, ninguém me falou, eu tava vendo o Facebook.
Foi tranquilo, viu, Nicolas? Não aconteceu nada demais, ninguém falou nada.
1-0 ele resolve que é 5.
Você pode andar com a camisa do Vasco.
Te reconheceram lá, né, Rocha?
Não, você não tem problema.
Já ouvem a rádio aí pela internet, né?
Não tem esse negócio ali.
Vamos a um intervalo e depois nós vamos falar desse quadrangular e também do hexagonal, encaminhamento pro final de semana no Esporte na Rede. Voltamos já.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio ALI.